Além dos Fatos.
Além dos Fatos, começando aqui na sua rádio Novo Tempo, seja muito bem-vindo e inclusive já corre para o YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, porque hoje vamos falar de um assunto que gera...
Curioso.
Gera alguns debates aí, Veri, porque justificação pela fé, o que que significa? Para começar, a gente vai querer entender o que significa.
Olha, você está falando que gera alguns debates e eu preciso dizer uma coisa importante para você, tá?
O quê?
Antes de você nascer, mas antes de você nascer, anos já, cara, nem tantos anos assim, não estaria também aqui, né? Mas já havia debate sobre essa temática, sempre houve, né? E talvez haverá até, né, o ápice dos tempos, a plenitude.
Plenitude,
plenitude é ótimo. Eu gosto desse termo aí, quem sabe, né? Mas se o Além dos Fatos puder ajudar, vai ajudar na compreensão desta temática. Não é, meu amigo pastor Gilmar Batistotti? Olá!
É verdade, Veri. Eles discutem esse tema aí há mais de uma semana.
Bom, bem...
Mas é bom.
É bom. É uma conversa boa.
É, isso dá uma... Eu digo assim, dá uma coceira em alguns, assim. A gente diz uns negócios, tipo assim... A única coisa que você pode fazer pela sua salvação... é aceitar. A única coisa. Alguns já se incomodam. Não, peraí. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque a gente adora ser meritório, né? A gente adora.
Sim,
eu adoro conquistar.
É mérito.
Né? Aí, mas não se preocupe se você, né, ficou assim, preocupado com isso. Quero te dizer que é diferente quando a gente fala de compromisso. Eu recebo a salvação, sou justificado e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu tenho compromisso.
E é bom entender também que não é a nossa lógica, é a do reino.
Exato.
É tudo diferente.
Exatamente.
Né? Do que a gente valoriza, do que a gente dá como sendo algo
isso aí.
Bom e
é
proveitoso.
É isso aí, exatamente isso.
É, Larissa?
Isso.
Exatamente isso. O que que nós temos hoje? Nós temos um quiz ou nós temos...
Temos um quiz.
Uau! Ela quiz hoje.
Eu pergunto para os nossos ouvintes, qual frase você mais concorda? Frase 1, frase A, vamos dizer assim. A salvação é um presente de Deus. Frase B, a salvação depende das atitudes. Ou frase C, você constrói a sua salvação. Entre parênteses, coloquei obras. Então, a depender das minhas obras neste mundo, eu tenho a minha salvação, sim ou não. Então, a frase A, que é um presente de Deus, é a que está ganhando, 85%. A salvação que depende aqui das atitudes, que na verdade é bem parecido com a frase C, está em zero. Agora, a frase C, que você constrói a sua salvação, você que determina se você vai ser salvo ou não, está em 12%, porque a outra aumentou um pouquinho também. Então, a disputa está entre a número 1 e a número 3. É um presente de Deus ou você constrói a sua salvação?
Olha, vou te contar, hein?
Ela está tinhosa, como eu disse. Ela tá tinhosa.
Acho que hoje ela vai te mandar uma pergunta possante quando tiver faltando um minuto também, que hoje ela tá aqui.
De jeito nenhum, pastor.
Vamos ver o que vai dar isso.
Ó, o pessoal tá aqui pelo YouTube já estão votando. A Camila pediu pra gente mandar um abraço pro marido dela, tá sempre ligado aqui no programa. O nome dele é Henrique Guerreiro. Então, ela tá mandando um abraço pra gente e pedindo um abraço pro marido Henrique.
Alô, Guerreiro. Um abraço.
Como é o nome dela? Abraço, Henrique.
Como é o nome dela?
Camila.
Camila, um abraço.
Um abraço pro Henrique,
pra você também, guerreira.
Isso aí. Pastor, vamos lá então?
Vamos.
Justificação pela fé. Como entender isso? Primeiro eu quero que o senhor traduza aí pra gente o que é a justificação pela fé pra gente começar a nossa conversa.
A palavra justificação na Bíblia, ela tem a ver com um sentido jurídico, né? Que é uma declaração de que você é inocente, como se você tivesse sido condenado.
Certo.
E agora você não tem mais aquela culpa. Então está declarado, exatamente. Você foi absolvido daquela culpa. Essa basicamente é o que a gente pode analisar. Quer ver? Eu vou ler alguns versos aqui. Não me envergonho do Evangelho, estou lendo Romanos. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esse ato de crença, de fé, e agora eu vou para o capítulo 3, é que vai justificar. E eu vou lá para o capítulo 3 e o verso 23, velho. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então vamos lá, ele coloca aqui todos numa única condição. Então neste momento, todos nós, todos, somos pecadores. E é bom a gente resgatar que pecado na Bíblia tem a ver com natureza, não são só o resultado dessa natureza vai levar a atos pecaminosos. Então, a minha natureza é uma natureza separada de Deus. Então, lá no Salmo 51, o salmista vai dizer, né, eu fui concebido em pecado. Então, a minha natureza é pecaminosa. Logo, todos são pecadores. Se todos são pecadores, como diz o texto, todos carecem da glória de Deus. E agora, ele vai dizer, sendo justificados, ou seja, se você é pecador, tem uma condenação para você. Mas se você é justificado, então tem uma declaração que você agora está absolvido desta condenação, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí o verso 25, velho, é bem legal, diz assim, ó, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Isso aqui é bem legal. A palavra propiciação aqui também tem a ver com essa ideia de algo que remove a culpa.
Você falou de propiciação, lembrei do propiciatório.
Exatamente. Na Septuaginta, você está...
É porque ontem eu estava vendo a história do profeta Samuel, né? A trajetória do profeta Samuel. Então não tem como não... Ele foi criado nesse ambiente.
Exatamente. Então é assim... Na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, esta é a palavra usada, é a mesma palavra propiciação para a tampa do propiciatório, a tampa da arca, onde era aspergido o sangue no dia da expiação. Então, Vere, é exatamente esse significado. Ou seja, e lá no santuário a gente tem o rito que mostra a libertação da culpa, certo?
Certo.
Que acontecia no dia da expiação, mas acontecia diariamente também. Então, basicamente, resumidamente aqui, todos nós somos condenados, mas agora recebemos uma declaração. Você não está mais condenado. Essa é a justificação.
Então está coberto de razão quem diz, não, o importante é você ter fé. Basta ter fé e pronto.
Exatamente, nessa fé que eu recebo. Agora, esta fé... Ela
até certo ponto é por aí, né?
Exatamente, porque o justo vai viver pela fé, né? Paulo está fazendo a referência do livro de Abacuque. Então, assim, o justo vai viver pela fé. Agora, esta fé, ela não é uma coisa, assim, que está relacionada... Não tem fundamento, né? A fé é a certeza, lembra? Lembra que Paulo vai dizer isso? Fé é a certeza, é convicção. Então, fé tem a ver com convicção. Eu sei, né? Eu me agarro nisso. Na realidade, a palavra fé, no Antigo Testamento, eu não sei se eu já usei esse exemplo aqui, né? A origem dela é algo em que eu me agarro. Seria mais ou menos assim.
Certo.
É a palavra emuná, né? Que vai dar origem à palavra amém, né?
Certo.
Então, amém é o agarrar-se. Vamos pensar assim, estou no meio, você já teve uma experiência ruim nas águas, né?
Sim.
Você já teve uma experiência ruim, né? Não sei como, quais foram os desfechos ali, como saiu da situação e tal, mas é como se eu tivesse...
No limite.
No limite. É como se eu tivesse lá, assim, tô afundando, e de repente passa do meu lado um colete salva-vidas, um tronco talvez seja. E aí o que que eu faço? Eu me agarro naquilo. Né?
No meu caso, passou um homem da água, assim, né? Que tinha muita intimidade com a água.
E aí te
quase,
salvou.
Quase um Aquaman.
É, e aí você se agarrou, né? Ou ele,
não, ele
te salvou,
ele usou estratégia,
para te salvar.
É, para que eu não...
Exatamente. Então, assim...
Colocasse tudo a perder.
É.
A força já, que era maior do que a dele.
Que já tinha, né? Então, assim, então, o que que acontece aqui? É, o Senhor é aquele que passa quando eu estou me afogando. E aí eu me agarro. E aí ele diz assim, então você está salvo. Então esse é o ato de fé. Então nós temos... E aí, velho, é uma coisa... Porque uma coisa vai levando a outra aqui, né? Eu acho que depois dá até para a gente voltar lá. Mas assim, uma coisa vai levando a outra, porque a ideia é assim... eu não me torno uma pessoa melhor. Não é esta mudança, e aí a gente vai... Essa mudança não é me tornar uma pessoa melhor.
A minha pergunta foi um tanto capciosa no sentido de que eu estava falando, Larissa, é muito comum você ouvir alguém dizer, não, o importante é ter fé, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho exatamente do que você falou da fé. Que fé é essa, né? Que está aí incluída nesse texto?
É, porque eu me agarro nisso que me salva, nele que me salva. Agora, esse salvar não é para me tornar uma pessoa melhor. Lógico que eu vou me tornar, mas é para mudar minha natureza, velho. Eu me agarro nele porque eu sei que, estando nele, eu sou nova criatura. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Então, aquilo que você falou dos valores do reino, eles começam a fazer parte da minha vida agora, pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, porque eu fui justificado. Tá?
Okay.
Tem mais coisa para a gente conversar? Mas...
Larissa vai desenrolar.
Né? Olha, a nossa enquete mudou, o nosso quiz mudou um pouquinho, porque agora a frase B aqui, que salvação vai depender das suas atitudes, ganhou 3% aqui de voto. Então tá, primeira frase, a salvação é um presente de Deus, 86%, salvação depende de atitudes, 3%, e você constrói a sua salvação, 10%.
Uhum.
Aí o Valdir pergunta... Uma coisa interessante,
Valdir. Fala,
Valdir. Agora que ele mandou em duas partes, eu tô lendo a segunda, achei interessante. Pastor, ele fala, né, sobre a fé. Ele diz, quem crer e for batizado, este será salvo. Aí ele vem e pergunta, e quem não for batizado? Quem morreu sem ser batizado?
Mas aí é só lembrar da segunda parte do texto.
A alma fica aqui na terra?
Aí é só lembrar da segunda parte. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então a questão tem a ver com
crer.
Com crer.
Uhum.
Porque nem todas as pessoas que forem salvas foram batizadas. Certo?
Certo.
Isso é muito fácil de a gente entender. A gente tem exemplo, né? Vamos pegar o ladrão na cruz. Né? O ladrão na cruz não foi batizado, mas ele vai ser salvo. Né? Então isso tem a ver com crer. Né? Mas daí a pergunta dele, qual é a segunda parte da pergunta?
Quem não for batizado e morre, a alma fica na terra?
Opa, outro programa.
Aí é outro programa, é outra linha.
Inclusive
de...
temos aqui.
Temos.
Aí
temos,
é outra linha
aí,
de tema, mas eu posso responder rapidamente aqui, né? Aí a gente vai para Gênesis capítulo 2, verso 7, né? Quando o Senhor nos cria, Deus colocou o pó da terra, né? E deu para o homem, criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro de vida. Então, na realidade, a gente é pó, parte física, mas fonte da vida. Quando a gente morre, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, o pó volta para a terra de onde era e o sopro de vida, e aí é bom lembrar, como é que é o nome dele?
Valdir,
é bom lembrar que aí é fonte de vida, não é uma outra entidade que está dentro da gente, que tem... consciência, que seria um espírito, né? Não é isso. E lá vai dizendo em Gênesis 2, 7, que a soma das duas coisas vai me tornar uma alma vivente. Alma, no contexto bíblico, é pessoa. Então, a pessoa deixa de existir, porque a parte física voltou para o pó e a fonte da vida voltou para Deus. Tá? Então, Valdir, uma pessoa que rejeita o Senhor Jesus, primeiro, uma pessoa que não é batizada necessariamente não significa que ela vai estar perdida, como eu mencionei. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer é que vai ser condenado. E essa condenação é, primeiro, todos os que morrem dormem. João vai dizer que uns vão ressuscitar para a ressurreição da vida e outros para a condenação eterna, ressurreição do juízo. Então, quem não creu, este dorme no pó da terra. Um dia ele vai acordar, que é a segunda ressurreição, depois do período dos 1000 anos. Estou fazendo um...
Não, e é interessante que...
E aí ele vai deixar de existir.
E sobre essa coisa do resgate aí todo, há um resumo disso no, na ascensão de Cristo, né? Quando é dito que, da mesma forma que foi, viria, né? Para um resgate, para buscar. Ou seja, buscar quem, se já foram os que o aceitaram, né?
É, exatamente. E aí a gente vai ter...
Mas aí é um estudo.
É, exatamente. A gente vai ter inúmeros textos, né? Dizendo que quem morre, dorme. São João, sim, capítulo 11, uhum. Eclesiastes capítulo 9, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17.
Tá tudo no aguardo do grande desfecho.
É.
Que
então,
foi prometido dorme, lá atrás.
Dorme porque um dia vai acordar, né? Ou para a condenação eterna, ou para a vida eterna. Então, só para dizer isso, Valdir, para você. Agora, quero resgatar o negócio do tema da justificação e da salvação aí,
uhum.
Porque é importante a gente entender que a salvação é um presente de Deus para nós. Então, quando eu falo de salvação, não há mérito nenhum naquilo que eu faço. Porque senão, quando eu quero ser merecedor, eu me torno protagonista. E quando a gente fala de salvação, é o Senhor. É o Senhor. Né? Agora, é lógico, alguns se incomodam, como mencionei no início do programa, quando eu falo isso. Ah, não, então quer dizer que eu não tenho compromisso? Tenho. Quando Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, né, que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, né, e nenhuma condenação há, ele vai dizer, para quem está em Cristo... É porque ele está vivendo agora uma nova vida. Então, ser justificado é viver uma nova vida em Jesus. Ou seja, agora, Jesus disse assim, você não está mais condenado, mas agora você vive em mim. Então, eu tenho uma vida com Jesus. Eu estou ligado a ele, né? Então, por isso que vai haver em mim uma nova natureza. Eu tenho um novo compromisso, né? É aquela frase, né, velho, que a gente já ouviu algumas vezes. O Senhor aceita você do jeito que você é, mas você não vai ficar do jeito que você é quando você encontrar com Ele.
Uhum.
Por quê? Porque a minha natureza é contrária da dEle.
É aquilo, né, pastor? É até perigoso ficar pensando assim, ai, mas eu vou esperar... Eu mudar isso, eu vou esperar, eu fazer tal coisa. Porque a gente nunca vai estar perfeito para encontrar Deus, não é? Nesse mundo não tem como. Tem que ir do jeito que a gente está agora.
Exatamente, por isso que não é... Eu ia dizer isso antes.
E a gente não está no controle das coisas também, né?
Eu não sei o que vai ser daqui um pouco, né?
Exatamente.
Mas o que eu ia dizer é que às vezes eu acho assim, estar em Cristo e me tornar uma pessoa melhor, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Mas é muito mais do que isso. É mudar minha natureza, velho. É mudar minha natureza. É só pensar agora, você que está ouvindo a gente, o que tem na sua natureza que precisa ser melhor.
Uhum.
Você é ruim. Sua natureza é ruim. Eu sou ruim.
Uhum.
Minha natureza é ruim. Falta paciência para você. Você fica irado com qualquer coisa. Você pode ser o melhor cidadão, pode pagar seu imposto, pode ser um cara decente, assim, de... Né? Pode até ir na igreja.
Uhum.
Né?
Atuar lá.
Você pode ser cantor, pregador. Mas você tem alguma coisa na sua natureza que é ruim.
Uhum.
Né? Como você é em casa? Como você trata seus filhos? Como você trata sua esposa? Você é orgulhoso? Você sabe que está errado e não muda?
Bate o pé.
Né? Bate no pé. Você sabe que essas são, para mim, as pessoas mais difíceis de lidar. É um indivíduo que assim, não... Né? Uma vez eu disse para um colega assim, cara, mas essa é a vontade de Deus, mas eu não vou fazer. Então, aí a gente se fecha para isso.
Vou fazer a minha.
Vou fazer a minha vontade. Né? Então, é só para a gente pensar um pouquinho. Então, não é Lari, sobre me tornar uma pessoa melhor, sobre mudar a minha natureza.
Claro. E dessa forma, eu posso ser considerado justo, mesmo eu estando aqui no pecado.
Exatamente. Uhum. Exatamente, porque houve uma declaração. Então, essa justiça não é... É legal você trazer isso, porque essa justiça que eu recebo, não, ela não está em mim, porque a minha natureza é pecaminosa.
Sim.
Mas ele me declarou justo pelos seus méritos. Por isso que a gente não pode, quando a gente fala de salvação, a gente não pode dizer que eu é que consigo fazer as coisas. Uhum. Tudo que eu vou fazer é ruim, porque eu continuo sendo ruim, né?
Uhum.
E o que foi feito em termos de salvação é aquilo que Deus fez por mim.
Uhum.
E agora ele implanta em mim uma nova natureza, uma nova perspectiva de vida.
Nada que é bom vem em essência da gente, né? O bem que eu quero, eu não faço.
Exatamente.
O mal que eu não quero, eu faço.
Esse eu faço. Porque daí a gente começa a dizer, eu sou bom, né? Eu sou bonzinho. Aí eu começo a ser autossuficiente, pretensioso. E essa pretensão e autossuficiência me faz olhar para o outro de forma, assim, discriminatória. Entende? Eu começo a dizer assim, mas eu sou um crente.
É, né?
Você não é.
Começa a olhar de cima. Né?
Exatamente. Você não é. Quando a gente analisa, por exemplo, a missão de Jesus na Terra, quando ele vai declarar essa missão lá em... Hoje eu até fiz um programa na Escola Bíblica sobre isso. Então está bem fresquinho na minha cabeça aqui. Quando ele vai declarar lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar pobre, proclamar libertação a cativo, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade o oprimido. Todos os que estão nessa lista aqui estão numa condição de vulnerabilidade. Aí eu olho assim, então o Senhor vai pregar para quem, né, para os pobres, dar libertação para quem é cativo, mas eu não sou cativo. Do que eu sou cativo? Eu posso ser cativo das minhas vontades muito ruins, dos meus desejos muito, muito ruins, da minha natureza muito ruim, dos meus pensamentos muito ruins, né? Porque o indivíduo pode até aparentar piedade, mas no fundo ele pode ser exatamente esse cativo, pode ser esse oprimido. Todos que Jesus veio atingir, velho, eles estão num estado de vulnerabilidade. Aí eu tenho que perguntar assim, eu reconheço meu estado de vulnerabilidade? Ou eu não preciso, né?
É como quem recusa a fé em Deus, né? A crença nele, por se considerar livre. Né? Não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas aí, né, não sabe que liberdade de fato está em você poder fazer isso, né? Poder servir, poder amar e escolher Jesus.
É, porque... Esta é uma falsa liberdade. É a escravidão dos seus próprios desejos.
Exatamente.
Essa é a questão. Porque eu acho que eu estou livre, mas eu quero fazer a minha vontade. E eu sou escravo da minha própria vontade. Uhum. Né? Eu gosto muito de um texto de Ellen White, que é uma escritora que nós cremos na Igreja Adventista, que é inspirada. Ela diz assim, a grandeza de um homem é medida pelos sentimentos que ele domina. E não pelos sentimentos que o dominam. Então, quando você é grande, quando você consegue dominar. Agora, esse domínio é uma ação sobrenatural daquele que foi justificado, porque ele agora não é mais escravo do pecado. Agora o Senhor pagou, disse, você não é mais escravo do pecado. Agora eu vou guiar a sua vida.
A gente daqui a pouco vai fazer um intervalo bem rapidinho, mas antes dá tempo de falar um pouco mais sobre a nossa enquete, inclusive convidar para que você venha votar nela também. Nosso quiz. Eu pergunto qual frase você concorda. A salvação é um presente de Deus, está em 85%. A salvação é através de atitudes, depende das atitudes de cada um. 5%. Ou você constrói a sua salvação, ela depende de você. 10%. Olha que legal. Deixa eu achar um nominho aqui. Exiliene Prioli. Boa tarde a todos. Amo além dos fatos. meus Domingos Prioli, super fã do pastor Gilmar Batistotti. Manda um oi para ele, pastor, para o Domingos Prioli.
Um abraço, Domingos. Obrigado aí por sua audiência. Muito bom a gente conversar nesse final de tarde, né?
Verdade.
Na leveza da graça.
Eu encontrei agora há pouco as irmãs que estão aqui, né? Que estavam no ônibus ali, né?
Teve muito tour, hein?
Exatamente. Aí algumas delas passando, eu gosto daquela conversa, você, mas a mocinha, mais o pastor Gilmar, pastor Aleixo, cadê o pastor Aleixo?
Toda segunda.
Eu falei, esteve ontem, agora só a segunda. E quando é que ele vai estar de novo aqui? Falei, que eu, da minha agenda, segunda.
É segunda-feira, é na nossa também. A salvo quando ele vai viajar, ele avisa antes.
Exatamente.
Velho, vamos fazer um intervalo?
Tá na hora.
Então, bora fazer uma pausa aqui.
Vamos que vamos.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre justificação pela fé. Com ele, todos os dias com a gente, pastor Gilmar Batistotti, Carlos Veríssimo na locução. E eu aqui no outro microfone também, Larissa Oliveira.
Na outra locução.
Então, se é a sua primeira vez aqui no Além dos Fatos, seja muito bem-vindo. Corre para o YouTube que também temos imagens e enquete para você participar com a gente. Antes de voltarmos com o assunto, que tem muito pano pra manga aqui, igual ontem, o pessoal queria uma parte 2 do programa, eu tava vendo os comentários. Esse programa também tem muito assunto, mas antes temos presente também pra você que é nosso ouvinte e quer ganhar 100% de graça, porque presente não tem custo pra quem recebe, velho.
É verdade, presente é presente, né? Então temos que presentear.
Presente. Céu ou inferno?
Céu ou inferno? Salvo ou perdido?
Inclusive temos uma parte, um capítulo na lição... Eita, no guia de estudo, Céu ou Inferno, que fala exatamente sobre justificação pela fé. Temos ela aí, velho? Senão eu vou lá fora pegar. Descobrindo se... Então, são tantas revistas, né, que a Novo Tempo tem. Eu vou lá pegar, então, mas pastor Gilmar Batistotti sabe essa revista de cor salteado, porque fizeram um estudo lá na Escola Bíblica, né, pastor?
E ele sabe perfeitamente que trata-se do tema da salvação.
Você sabe que a memória é assim, ela vai dando espaço a outras memórias, né? E aí, você sabe como é isso, né, velho?
E o HD vai ficando, vai acumulando informações.
Tem algumas coisas que vão sendo apagadas, né? Mas eu tenho que olhar para a revista, mas vamos lembrar, né? Esse é um tema da salvação, da justificação, né? O que nós fazemos, como nós fazemos... Qual é o nosso papel quando a gente fala do tema de salvação? E como eu mencionei, nosso papel é aceitar. A única coisa que a gente pode fazer é o convite, aceitar o convite que é feito pelo Senhor. Agora, é lógico, há uma transformação na minha vida, há um comprometimento na minha vida. Agora a memória vai ajudar, porque a gente está visualizando. Isso aqui é que nem olhar álbum de fotografia.
Daí vem...
Lari, você tem...
Álbum?
Álbum de fotografia tem.
Físico.
Tem,
eu sou
é físico,
nostálgica.
Eu tô falando.
Tem,
nostálgica,
álbum, hoje... Meus álbuns não, virtuais, não.
Hoje a gente guarda as fotos no celular, né? A gente tem que imprimir foto, né? Que é, mas tem álbum de casamento, Lari?
Você acredita que eu nunca revelei meu álbum de casamento?
É. Gente.
Eu tenho que mandar fazer.
Eu acho que é a sua cara.
Vai ser importante.
Verdade.
Quando você...
Na sua cara, não nunca ter revelado. A sua cara, ter um álbum de casamento.
Então a gente tem temas aqui bem interessantes, né? O que é o pecado, para entender esse tema da salvação. Como eu mencionei, pecado tem a ver com natureza. E a gente tem o que Cristo fez por nós. A lição que você citou é justificação pela fé, que é o tema número 4. Então, se você quer entender, o título ele parece assim assustador, né? Céu,
a capa
inferno,
traz,
né?
Não, um ar
mas
de mistério
a
ali.
Ideia é salvo ou perdido? Estou aceitando a salvação ou não estou aceitando a salvação? É agora. É só pedir. 12981510081.
Outra vez?
12981510081. Escreve o que mesmo?
Escreve
José Carlos.
Bom, é céu ou inferno? Ou céu ou inferno?
Eu diria escreva céu.
É melhor.
Escreva salvo. É. Não escreva inferno e nem perdido.
Boa, boa. Manda céu aqui pra gente. Já vamos entender qual revista você quer. E ela vai chegar até você totalmente de graça. Lembrando que, assim, alguns ouvintes mandam pra gente falando: tá demorando muito. Tá dando quase um mês.
Tem. Às vezes acontece,
né? Mas é porque é o tempo dos correios, né, Veri? A gente envia e aí tem o tempo dos correios.
E se às vezes passou de um mês?
Casa. Manda mensagem pra cá, pra gente ver o que aconteceu.
Porque tem algumas também, mais raras.
Que isso.
O normal é chegar.
É porque todo mês você tem direito de pedir uma revista, né? Pelo seu CPF. Então, você pode tentar de novo também. Ou uma revista nova.
Normal é que chegue.
Exatamente.
Serão enviadas.
Isso que importa. O importante é que vai chegar. Tem uma pergunta que chegou aqui pra gente também, que eu achei muito interessante. Deixa eu caçar ela, porque os nossos ouvintes participam bastante, o que é muito bom, mas eu tenho que me encontrar aqui. Aham, pronto. A Camila, ela pergunta o seguinte. Ah, inclusive, acho que a Camila é a esposa do Henrique Guerreiro. É. Ela pergunta: pastor, tenho duas dúvidas. Então, vamos separar a dúvida 1 e depois a dúvida 2. Está aqui, o senhor vê como o senhor quer responder aí. A justificação acontece uma única vez?
É muito boa pergunta.
Ou é algo que é de todos os dias, é diário, essa justificação?
Muito.
Aí a outra pergunta dela. Quero entender, então, qual a diferença de justificação pela fé e graça? Porque a salvação a gente aprende pela Bíblia, que é mediante graça. E aí, pastor?
Exatamente. Muito boa pergunta, porque nós normalmente, quando a gente vai explicar esse tema, assim, sistematizando, a gente coloca justificação como um momento, né, santificação como um processo da vida e glorificação quando Jesus vem e há transformação. Mas eu quero dizer para você que eu gosto de pensar que nós precisamos ser justificados diariamente. Quando a gente olha para o santuário, a gente vê que havia o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Então, o processo de salvação era colocado à disposição todos os dias. Por quê? Até porque vem aquilo que a Lari falou. Eu não estou, minha natureza não foi transformada, eu estou num processo de mudança, que é o processo de santificação. Mas para que haja esse processo de mudança, eu preciso aceitar de novo a salvação em Jesus. E eu renovo isso, devo renovar isso diariamente.
Alguém pode estar pensando: ah, pastor, mas você citou o processo que se referia ao santuário, né? Antes. Quando Jesus veio, não mudou esse processo? Mas eu acho que você já quase respondeu.
Porque o que Jesus Cristo faz, ele não... Porque o que, que está anulado lá?
E o que, que ele substitui?
É, exatamente. O que, que está anulado lá? O que está anulado é a morte do cordeirinho. Então não precisa. Agora, quando eu tenho o rito em si, eu estou olhando para aquilo, porque aquilo é um ensinamento sobre salvação. E também um ensinamento sobre o processo escatológico de salvação, né? Até porque Cristo, a gente acredita, né, hoje, né, passou do santo para o santíssimo, né? A gente vive os últimos momentos da história deste mundo. Mas quando eu olho para a salvação era oportunizada para as pessoas todos os dias. E é isso que acontece comigo. Então eu renovo meu compromisso de novo. Eu digo: Senhor, eu sou um pecador. Hoje eu pensei isso, hoje fiquei com raiva assim. Eu já me entreguei a vida para ti, mas eu quero mais uma vez receber o perdão dos pecados. Aí o Senhor diz assim: declarado justo. Você está salvo, você está declarado justo de novo. Porque houve uma confissão. E agora continua esse processo de mudança constante, que é esse processo de santificação. Mas para que isso aconteça, eu preciso aceitar. E a segunda pergunta é da... Como é que é o nome dela mesmo, Lari?
É a Camila.
Camila, a segunda pergunta da Camila. Eu quero ler aqui, Camila. Ele vos deu... Estou lendo Efésios capítulo 2, verso 1, né, sobre o tema da graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor para com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Não vem de vós. É um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. A graça é esta manifestação, que é o sacrifício de Jesus. E a justificação é esta declaração que eu recebo por causa desse sacrifício. Então, por causa de Jesus Cristo, eu sou justificado. Então, por causa da graça, eu sou justificado. O Senhor me declara, porque o Senhor pode me declarar. Por que Ele pode me declarar? Porque Ele morreu, viveu sem pecado e morreu por mim.
Ele conquistou esse
mérito. Exatamente. Então, Ele pode dizer, Camila, perdoados estão os teus pecados. Você agora é uma nova criatura. Então, a graça foi esta manifestação, esse sacrifício. E o que, que eu posso fazer para essa salvação? Nada. Eu posso, a única coisa que eu posso é aceitar.
Reconhecer minha condição de pecador e ir a Ele.
Exatamente.
E quando a gente tem esse exercício, quando consegue fazer esse exercício de entender a nossa condição, a gente consegue entender também a necessidade que temos de como no santuário, ir de manhã e de tarde, ou de tarde, né, no caso, nas duas oportunidades, e ir a Ele agora, que é o substituto, né, sempre que nos conectarmos.
Porque somente Ele. E Paulo vai dizer na carta aos Efésios aqui, para que ninguém se glorie. Senão eu estou começando. Eu estou me achando.
É, e não fique assim, assustado. Ah, ou não queira se isentar desse se glorie, porque isso é muito da nossa natureza.
Exatamente.
Né? Achar que foi eu que conquistei, foi eu que fiz. Né?
É. E eu quero citar outro texto, que é Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Né? Mas Paulo vai dizer, a gente anula a lei pela fé? Não, ele não está dizendo. Antes a gente confirma, porque a lei tem um papel, e esse papel não é salvífico. O papel da lei é mostrar assim, esse é o caminho. Por isso que Cristo vem, cumpre a lei, e agora eu ando com Cristo nesta vida, nesta lei. E Tiago vai dizer isso. Parece que alguns acham que, né, Tiago vai contestar, né, porque ele vai dizer que a fé sem obra, ela é morta, vazia. Né? Eu vou abrir aqui. Então, o que ele está dizendo? É porque a fé vai me dar esse novo momento de vida. É isso que eu tenho que pensar. Agora, quando eu estou tratando, e a gente está trabalhando aqui, o tema de salvação, não há, querido, nenhum mérito naquilo que eu faço. Então, o único que pode me declarar justo é o Senhor Jesus. É o único que pode dizer, você está liberto, porque Ele tem condições disso. Né? Ele é o único que pode prover isso. Então, só para ficar aqui claro para a gente. Tá? Eu abri aqui, ó, só para a gente ler. Quero ler alguns versos. Ele vai dizer assim, ó, capítulo 2, a partir do verso 14, ele vai dizer: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento, qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário por corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas ele não está dizendo aqui que a fé ocupou o lugar da salvação oferecida por Jesus. Não. O que ele está dizendo aqui é que a fé é a manifestação desta salvação recebida. Porque a fé é viva quando ela produz. Uhum. Né? Não é uma produção, eu vou bater naquela tecla do bloco anterior. Não é aquela produção, Veri, da boa pessoa. Não. É a produção de uma vida transformada. Porque a vida transformada, ela vai ter um olhar para o semelhante. A vida transformada não vai ser centralizada em mim mesmo. Né?
Dá para fazer aquela pergunta, né? Quem vem primeiro? Nesse caso aí, né? Porque...
Se é a fé ou se é a obra, uhum. É isso? É claramente é a fé, né? Ajuste. Eu recebi a salvação, a graça. Uhum. Uhum. Recebi a graça.
Crie.
Aí, exatamente. Me agarrei nisso. Aí o Senhor diz assim: você agora está liberto. Você não está mais condenado. Aí o que acontece com a minha vida? Eu vou viver diferente.
Muda.
Aí eu vou ter uma fé viva que vai mostrar. E esse mostrar, sempre no texto bíblico, é no relacionamento. Uhum. Eu vou tratar melhor, né? Melhor nem é isso, né? Vou tratar como a pessoa deve ser tratada, né? Não é melhor, né? E vou evidenciar isso, vou praticar. Vou ter o olhar para o outro. É isso que o Tiago está dizendo. Você está olhando para o relógio?
É, porque eu quero ser boazinha também.
Olha, viu? Ela contrariou,
eu
gente.
Quando dá 5h46, é um horário que já está assim, perigosíssimo para algumas perguntas. E essa pergunta você vai precisar de tempo, pastor.
E quando a gente olha 5h46, a gente fica meio tranquilo. Mas quando olha 5h47, você pensa, acabou.
É, e já está quase.
É. Então, é alerta, né? 46.
Então a gente tem que fazer essa pergunta. Porque o que o senhor falou, que é importantíssimo, pode abrir uma certa dúvida. Se quando Jesus vem e fala para mim, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, ele fala: agora você está salvo. E aí, pastor? Então, por que é que eu preciso seguir algumas leis? Será que a justificação pela graça não anula algumas leis? Pela fé, não anula algumas leis?
Não. Romanos 3:31. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, o que é essa confirmação? Chama-se vida. Chama-se vida. Então, assim, por que que eu tenho? Por que que eu tenho? Porque eu não sei para onde eu vou, a minha natureza era outra. Né? No texto que antes a gente fazia isso, antes eu agia dessa forma.
É, então, eu não, por exemplo, eu vou pegar a questão do sábado, que é o que a gente ama falar aqui. Eu amo falar sobre o sábado também. Eu não guardo o sábado, então, para ser salvo.
Jamais.
Porque eu fui salva, eu entendo a importância de guardar o sábado.
Exatamente,
é
exatamente. Nenhuma guarda, nenhuma prática eu faço para ser salvo. Uhum. Senão vai vir a glória para mim, o texto.
Exato,
que a gente leu.
Mérito.
Senão a glória vem para mim.
Próprio.
Eu faço porque eu amo, porque o Senhor conquistou meu coração. Eu não sei se eu já fiz essa pergunta, mas vou fazer aqui, Lari. Você, lógico, hoje você, né, já tem a sua vida, você já é casada. Mas você, vou pensar primeiro no relacionamento.
Agora é aquele momento, pergunta para a Larissa.
Socorro,
vamos lá.
Pra mim, né?
Você
é a cara dela.
Você precisa conquistar o amor do seu pai?
Não.
Mas por que que você demonstra carinho para ele? Por que que você o trata bem?
Ai, por vários motivos, né? Eu me lembro, é verdade, pela maneira que ele me trata, porque ele fala que me ama, porque eu me sinto de fato amada por ele, protegida. Segura. Por isso, segura.
Um dia ele conquistou o seu amor.
Uhum.
Mas você não precisa fazer nada. Quando você nasceu, uhum, se ele está ouvindo, ele... né?
Ei, Sr. Robson.
Quando você nasceu, você já conquistou. Se você dissesse assim, ó, né, uhum, não quero saber do meu pai, ele ia continuar amando. Nada que você, nada que um filho faz, move o nosso amor por ele. Uhum. Certo, velho?
Certo.
A gente ama porque a gente decidiu amar. Agora, o filho revela que ama seu pai através do quê? Desta reciprocidade, desse caminho de volta. Nada muda o amor de Deus por mim. Nada. Nada muda. Agora, eu respondo para Deus que eu amo nesse caminho de volta. E esse caminho de volta é Deus dizendo assim, Gilmar, ame seu próximo. Gilmar, não tem outro Deus. Gilmar, honra teu pai e tua mãe. Gilmar, seja fiel à sua esposa. Gilmar, guarda o sábado. Então, mas eu não estou fazendo isso para conquistá-lo. Não. Eu só estou fazendo o caminho para estar com ele. Essa é a diferença.
Papai, não sei se está ouvindo, mas mamãe tá. Mandou aqui. Eu também amo muito, muito.
Mandou. Essa tá sempre, senti. Né? Como é que é o nome dela mesmo?
Renata.
Ei, dona Renata.
Pro Renata.
Dona Renata. Renata. Dona Renata, não é verdade que quando ela nasceu, já tá, quando ela tava, foi gerada, já estava sendo amada e ela não precisa fazer nada?
Tenho certeza que ela está no carro assim. Aham.
Então é isso, sabe? E quando a gente entende isso, a gente vive na leveza da graça. A gente não vive no peso da obrigação. É óbvio, mexe com a natureza da gente, com as vontades, a mudança, né? Nem sempre eu quero fazer. Você acordou hoje de manhã, talvez você não quis nem ler a Bíblia. Talvez você estava com preguiça de ler. Você foi para a vida e nem abriu, né? O amor de Deus por você não mudou por isso. Agora, se você quer dizer assim, Senhor, eu te amo, aí você vai conversar com ele, uhum, vai ouvir dele. Então, esse é um processo que a gente precisa entender. Porque aí o cristianismo não é uma obrigação de não faça, não deve, não... Não, é o caminho de volta, porque o pai só quer o melhor.
Quando eu penso, né, naquela frase que o amor de Deus nos constrange, eu acho que é literalmente essa sensação de constrangimento de verdade, no sentido de...
É isso mesmo,
fala,
como pode, né?
Você não quer buscar, você não quer ler a Bíblia, mas eu imagino, tipo, Jesus olhando pra gente assim com...
Continue te amando.
Com o mesmo olhar de sempre.
É isso aí.
E gera vergonha.
É isso aí.
Tá, bicho? Gera vergonha.
É isso aí.
Tipo, gente, como que eu não quero estar perto dele? Pela maneira que ele me olha, que ele cuida de mim, eu sinto vergonha de não querer abrir a Bíblia. E acontece, né? A gente não é perfeito, acontece. Mas realmente, quando fala de constrangimento, é no sentido puro da palavra constrangimento.
E a melhor coisa que pode acontecer nesse sentido é reconhecer perante ele isso, né? Uhum. Orar a ele assim, Senhor, ó, tá difícil.
João vai descrever isso lá na sua primeira carta, no capítulo 4. Ele vai dizer, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, a palavra propiciação de novo.
Voltou. Aqui,
né? Pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Por isso que o mesmo João vai dizer no capítulo 14, verso 12, que se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Então este é o fundamento. Esta é a essência. Não é por obrigação, não é por conquista, mas é por amor. É por isso que nós fazemos. Porque o mérito não está na gente. O mérito está naquilo que ele fez. E ele vai dizer lá no verso 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E é esse amor que é constrangedor. É esse amor que Paulo vai dizer assim, como que eu posso rejeitar tão grande amor?
Isso porque se dependesse dos nossos méritos, estaríamos irremediavelmente perdidos. Quase que a palavra não sai, irremediavelmente.
É, porque o melhor de nós é o pior de nós.
Uhum. Mylon Cerqueira comentou, O salário do pecado é a morte. Então, se nós fôssemos receber por nossas obras, mereceríamos somente a morte.
Exatamente.
Graças, Jesus, por nos conceder esse presente.
Exatamente.
É,
mas
que
eu
a gente
espero
merece,
que tenha ficado claro para vocês, para nós todos que estamos aqui, para você que está ouvindo, que há um compromisso, lógico que há. E esse compromisso é porque eu fico tão constrangido por tão grande amor que eu não consigo não ter responsabilidade e irradiar esse amor.
Larissa, o Jorge de Cachoeirinha chegou. Eu disse, cheguei agora. Dá
chegou pra
mandar.
Pra dar tchau.
Dá pra mandar o programa pra mim? Vocês já mandamos, né?
Tá aí no YouTube, vai ficar salvo. Então é só você entrar no YouTube da Rádio Novo Tempo e procurar pelo programa de hoje. Todos os outros nossos programas estão salvos aqui também. youtube.com/novotempo-radio. Você quer finalizar, pastor? Alguma coisa?
Não, eu ia pedir pro Véry colocar um pedacinho daquela música. Que amor é esse que do nada...
Já foi, só depois agora.
Eu ia falar assim, 5 segundos da música.
O tempo nos atropelou, pastor.
Então canta, velho.
Que amor é esse que do nada...
Do nada acabou o programa. Tchau, gente, até amanhã.